Bom dia, ministro.
Chegamos! Quarta-feira, 22 de julho de 2025, no ar. Bom dia, ministro, direto dos estúdios da EVC em Brasília, desta vez para conversar com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. Eu sou Karine Melo e já agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista é fácil, fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você pode nos assistir também pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, no mês de julho, quase 1 milhão de famílias que recebem o Bolsa Família aumentaram a renda e vão sair do programa. A maioria delas, 536 mil, cumpriu os 24 meses na rede, na regra de proteção. Elas atingiram o prazo máximo de recebimento de 50% do valor que têm direito por terem alcançado aí uma renda per capita entre R$ 218,5 salário mínimo. Para falar desse assunto e, claro, de muitos outros, a gente recebe, então, mais uma vez, o ministro do Desenvolvimento Social, ou como todos já rebatizamos, ministro do Bolsa Família, Wellington Dias. Bem-vindo, ministro. Bom dia.
Bom dia, Karina. Você, toda a equipe, todos que nos acompanham, as emissoras parceiras também aí, o meu abraço. Olha, você imagina a minha alegria, né? Alegria quando a gente consegue localizar ali no Busca Ativa alguém que está passando fome, que está ali na insegurança alimentar. Mas o presidente Lula tem a justa clareza. Ali é uma ajuda que você repassa como Bolsa Família, o BPC e a partir daí vários programas, mas o principal é como é que a gente dá a mão para essas pessoas para que possam se qualificar, para que possam ali estruturar um pequeno negócio e ali, através da renda de trabalho, como aconteceu com esse mais de 1 milhão, não é, de famílias. Nós estamos falando aí de aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas que saíram da pobreza esse ano de janeiro para cá. Na verdade, já são mais de 8 milhões e 600 mil pessoas que, desde o começo deste mandato, em 2023, superaram a pobreza. São pessoas que saíram do Bolsa Família e, a partir da renda, nós estamos falando aí de quase 24 milhões de brasileiros, não é, saindo da pobreza.
Ministro, falando nisso, o governo tem feito aí várias políticas de incentivo, né, a pessoas em situação de vulnerabilidade. Um deles, o senhor esteve aqui várias vezes falando do Acredita no Primeiro Passo.
Correto.
Né? E aí eu queria saber a que o senhor atribui essa saída, se é o Acredita no Primeiro Passo, todas essas ajudas, esses incentivos, melhor dizendo, que o governo tem dado de incentivo ao crédito, qualificação profissional. A que o senhor atribui a saída, então, agora de quase 1 milhão de pessoas do programa?
Bom, primeiro agradecer às pessoas, né, que muitas vezes tem um preconceito, que as pessoas vão ficar viciadas no Bolsa Família.
Tem muito, né? Muita gente fala isso.
Mas olha, se alguém que já está na classe média, na classe alta, quer crescer, você tem ideia do quanto quer crescer quem vive na pobreza. Então, nós temos três blocos de ações. O primeiro deles, a educação. Ali tem direito ao Bolsa Família, mas tem que estar matriculado, tem que estar estudando, frequentando a escola, aprovação. Tem ali todo um apoio com o ministro Camilo, com toda a rede de educação para a aula de reforço. E todo ano, Karine, a gente tem a comemoração de milhares, de milhões de pessoas que se formam no nível técnico, se formam no nível superior, às vezes até pós-graduação, e são do Bolsa Família, são do Cadastro Único Social. Ali abre portas para o emprego. É gente que se forma no nível técnico agrícola, técnico em administração, técnico na área de enfermagem, mas também os que se formam em nível superior, em jornalismo, em medicina, em engenharia. E à medida que ali abre a condição de trabalhar, ganha a condição de sair do Bolsa Família e muitos, veja só, indo para a classe média. A classe média brasileira está crescendo e boa parte é o público do Bolsa Família que está ascendendo. O outro é uma parceria que fazemos com municípios, estados e o setor privado, onde qualificamos juntos para vagas de emprego. Está tendo vaga de emprego na construção civil, no comércio, na indústria, na área da agropecuária, enfim, nos serviços, no turismo, e ali fazemos uma qualificação. Um exemplo, eu estive agora recentemente no Rio de Janeiro, a Petrobras está fazendo um mega investimento em todo o Brasil, e ali 35 profissões que ele precisa contratar. Abrimos o cadastro, ali fazemos a seleção, a qualificação junto com a Petrobras e aí estamos alcançando cerca de 20 mil pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, sendo contratados. Então, e o terceiro bloco é esse, do pequeno negócio, o Acredita, não é? E trabalhamos o urbano e o rural, o Pronaf, o Agroamigo, não é? No Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, nós trabalhamos para garantir. Aquela pessoa quer empreender. Ah, eu quero plantar melancia, eu estou querendo criar vaca leiteira, eu estou querendo trabalhar com criação de galinha caipira lá no Ceará. Né? Tivemos lá agora com o presidente Lula, na região ali do Cariri, Missão Velha, Juazeiro do Norte. Uhum. E ali, aquela obra gera 4 mil empregos. Aproximadamente a metade desses empregos é o povo do Bolsa Família. Não é? E ali muitos botam um negócio para fazer comida, para fornecer para os trabalhadores, o outro que quer comprar um veículo para transportar os trabalhadores, e nós financiamos. Financiamos no campo, financiamos na cidade. São cerca de 14 bilhões que já liberamos para o campo, para pequenos negócios, e aproximadamente 10 bilhões de reais para a parte urbana, e isso dá resultado. É interessante que o Brasil, por exemplo, comemora em 2023 1,5 milhão de novos empregos, 2,3 milhões pequenos negócios. Agora, em 2024, 1,7 milhão empregos, 4 milhões de pequenos negócios. Esse ano, para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de novos empregos e 2,6 milhões pequenos negócios. Os pequenos negócios estão predominando. E são dos pequenos negócios a maior parte dos empregos, cerca de 70%, o que é muito importante. Um impulsiona o outro.
Com certeza. Né?
E aí o nosso povo dominando aí.
Que bom, né, ministro? Vamos começar a chamar as rádios e os portais?
Vamos lá.
Então vamos embora, então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília e aí a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões, porque estamos no Revista Brasil com ela, Priscila Mazenotti. Um ótimo dia para você, minha amiga.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia também para o senhor, ministro, para quem acompanha a gente. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre um outro assunto, que é a questão dos alimentos, né, da inflação dos alimentos. E aí eu queria que o senhor fizesse aí um paralelo com essa história do tarifaço dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem falou em redirecionamento da produção, né, claro, nesse contexto de exportação, mas também de possibilidade de aumento da oferta de produtos aqui dentro do Brasil, né? E aí a gente fala, por exemplo, suco de laranja, café, carne, fruta, mel, enfim, né? A possibilidade aí desse aumento da oferta aqui no mercado interno pode fazer com que o preço desses produtos baixe? O governo trabalha com essa possibilidade aí, beneficiando o consumidor brasileiro, né? Aquela história de repensar ali, analisar os cenários e acabar beneficiando o consumidor brasileiro nessa questão, ministro?
Minha querida Priscila, eu quero saudar aqui você, toda a equipe aí da Rádio Nacional, de Brasília, da Amazônia, do Alto Solimões, aí com a EBC. Nós tivemos aí na região, essa região tem sido bastante, não é, desafiadora. Daqui a pouco você está com enchente. Logo em seguida, seca. Então, eu vi aí, eu estive no Rio Solimões, onde a gente vendo ali, não é, o rio, não é, na calha, como se diz lá. Então, é uma situação em que as mudanças climáticas também impactam de modo muito forte. Ora, o presidente Lula confiou ao MDS, ao Ministério do Bolsa Família, como foi colocado a mim como ministro, a coordenação de uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. São 24 ministérios ali comigo, o ministro Fávaro da Agricultura, o ministro Paulo Teixeira da Agricultura Familiar, o ministro André, que está aniversariando hoje, ministro da Pesca. A presença, então, de um trabalho com os estados, com os municípios e com as empresas. E nele a gente trabalha essa preocupação com segurança alimentar, ou seja, produtos que são da alimentação de cada região do Brasil, condições de, ali no período da safra, a gente compra alimento e garante ali com a Conab, com o setor privado, a armazenagem, a condição desse estoque, é um estoque regulador. Em algum momento tem subida de preço, libera dos estoques e com isso a gente garante um preço adequado. Notícia boa, o Brasil... o ano passado a gente viveu uma subida, uma elevação nos preços, e esse ano a gente conseguiu um resultado com maior eficiência. Então os preços, inclusive esse mês agora, a inflação de alimento teve um dado negativo, ela teve redução, não é, nos preços. E isso é muito importante porque aumento da produtividade, o plano safra, a gente ali financia com um subsídio para poder garantir a condição dessa alimentação. O Brasil substituindo importação, produtos como trigo e outros que a gente ainda importa, que tal ampliar a produção? Ampliamos produção de arroz, ampliamos produção de frutas, de verduras. Então, isso tudo dá um impacto no custo do alimento. Ou seja, poder a dona de casa, poder qualquer pessoa ter condição de comprar alimento saudável, alimento fresco ali. A própria reforma tributária, atuamos perante o Congresso Nacional e sou grato ali essa proposta com o ministro Fernando Haddad, com o presidente Lula, a ministra Gleisi, garantiu a condição de isenção de impostos na cesta básica, aqueles alimentos que são básicos, incluindo carne, né? Então não pagam tributo, nem no município, nem no estado, nem no governo federal. Isso também ajudou aí a não só segurar, como inclusive reduzir os preços. Então veja, agora vem aí o tarifaço. Eu já digo de pronto, aliás, cantei essa pedra desde o primeiro. Tenha um ataque especulativo com esperteza, ganância, onde pessoas querem ganhar na variação do dólar. Ontem eu vi que o Supremo abriu uma investigação sobre isso e eu estou denunciando isso desde o primeiro momento, né? Não sou economista, mas sou um estudioso da área, pelo meu lado bancário. E o Congresso americano, inclusive, abriu também uma investigação onde o presidente dos Estados Unidos anuncia uma tarifa para um país, os espertos são avisados, vão antes lá, compram moeda, né, o real estava 5,44 para cada um dólar, eles vão lá e compram 5,44. Aí ele anuncia o tarifaço, a variação vai para 5,70. O cara ganha 5% ali num dia. Comprou 100 bilhões, que esse bicho é tudo cheio de dinheiro, compra 100 bilhões, não é, de reais, e aí vende por 5,70. Comprou a 5,44, ganha 5%, ganha 5 bilhões ali em 3 dias. Então, esse ponto eu acho que tem que investigar, porque é crime.
Mas o senhor acha, ministro, como a Priscila está perguntando, que a gente pode ter uma inflação menor aqui, em decorrência da oferta, se o tarifaço se cumprir, vai ter muita oferta no Brasil, por exemplo, suco de laranja, café. Esses preços podem cair, não é o desejável, claro, porque os produtores todos fizeram, né, um plano para exportar, mas se isso ficar no Brasil, o senhor acredita que possa acontecer?
Sim, mas veja só, primeiro, assim como a gente quer proteger o consumidor, nessa tarefa temos que proteger o produtor, não é? Por quê? Porque senão desestimula a produção. Então, neste caso, eu digo que nós vamos ter um equilíbrio, pode ter alguma influência momentânea, mas nós queremos redução dos preços por competitividade, por uma capacidade de mais produção numa mesma área, por um financiamento com juros mais baixo. Isso aqui é que é o ganho que queremos alcançar. E aos produtores, nós estamos trabalhando com a Apex, né, o presidente Jorge Viana, junto com o ministro Geraldo Alckmin, né, na busca de alternativas de mercado. Vou lhe dar um exemplo agora. Produtores do mel, produtores da fruta, produtores de vários outros produtos da carne, estamos trabalhando para ver alternativas de mercado. Qual é uma coisa boa? Os produtos do Brasil são produtos que o mundo precisa. É comida, né? Ou seja, é ferro, enfim. Então, com certeza, o Brasil tem uma política histórica de muitos anos com os Estados Unidos de compra e venda. Inclusive, o Brasil termina comprando mais até do que o que vende. Não tem um ganho no balanço de pagamentos. Mas é importante porque quando a gente compra e a gente vende, isso cria uma relação de mão dupla que é favorável ao comércio. Então, o que o presidente Trump está fazendo não tem nada a ver com medida econômica comercial. Na verdade, são ataques especulativos fora do contexto. Por isso que eu acho que tem que ter, na minha visão, uma investigação internacional, inclusive. Acho que os países atacados devem se proteger nessa direção. E, é claro, mantendo a diplomacia brasileira, o diálogo, para ver se para essa doideira aí, a gente tem aí a condição de uma conformação. Da nossa parte, todo o trabalho para garantir preço adequado de alimentos ao consumidor e também ao produtor. Quando tem a safra, ali está colhendo, ali tem grande produção, baixa os preços. E a gente também compra por um preço adequado aos produtores, por isso que fazemos o estoque para proteger. Quer dizer, o produtor tem que ganhar o dele, o consumidor tem que comprar a um preço mais baixo. É essa a nossa missão.
Muito trabalho aí para o governo brasileiro até o dia 31. Vamos ver o que vai acontecer aí ao fim e ao cabo nessa situação. Ministro, vamos seguir. Vamos embora para o Rio de Janeiro. Vamos lá para a Rádio Lula FM. Joyce Hurtado.
Hurtado. Eu ia falar
Hurtado, Joyce. Joyce Hurtado está com a gente. Oi, Joyce. Bom dia para você. Bem-vinda, minha querida.
Bom dia a todos os meus colegas. Bom dia, ministro. Obrigada pela disponibilidade. Bom, a minha pergunta é sobre empreendedorismo preto, né? Eu, como mulher preta, jornalista preta, gostaria de saber um pouquinho mais. Ministro, nós somos, o Brasil é um dos 5 países que mais empreendem no mundo, né? 34% da nossa população é feita de mulheres que empreendem, grande parte delas dentro da periferia. Eu gostaria de saber do senhor, como programas, o senhor citou o Acredita no Primeiro Passo, mas eu queria focar mais no Elas Empreendem e no Desenrola Pequenos Negócios, que são focados para mulheres pretas. Como essa guerra tarifária ou tarifário poderiam afetar programas como este?
Ô Joyce, primeiro um prazer aí saudar você, todos aí da Rádio Lula FM, aí do Rio de Janeiro. Olha, primeiro, notícia boa, 67% de todos os empreendimentos que financiamos, estamos trabalhando, primeiro são mulheres, né? Primeiro ponto, tá? Com a ministra Márcia Lopes, mas antes também a gente já vinha trabalhando, a ministra Cida, a ministra Aniele, com as entidades, eu sou grato às entidades, Joyce, são muito importantes aí no Rio de Janeiro e em cada canto, Mulheres Mil, não é? Esse trabalho, como você citou, de vários programas, ele tem garantido um foco para pretos e pretas, para a gente garantir a condição de alcançar quem ficou mais no esquecimento, quem quer oportunidade e não alcança. E o resultado também é positivo. A gente teve, inclusive, o ano de 24, um crescimento de 15% a mais do que no ano anterior, não é, com mulheres e mulheres negras, e garantindo a condição de bons resultados, porque também a gente avalia. Veja que as pessoas tomam ali um financiamento e precisa ter assistência técnica para o negócio dar certo, né? Área como gastronomia, beleza, mas também na área de tecnologias, pessoas que dão aula de reforço. Tem um conjunto de empreendedores e empreendedoras, onde a gente faz ali um primeiro financiamento até R$21 mil, depois até R$80 mil, depois até R$1.200.000 pelo Acredita. A mesma coisa no campo, também trabalhando beneficiamento, produz leite, beneficiar, produz animais, ali beneficiar, gastronomia. Então, esse caminho tem dado, sim, bom resultado e a gente vai seguir priorizando.
É isso. Bom dia, ministro. Hoje com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias, ministro do Bolsa Família, que é assim que a gente gosta de chamá-lo, né, ministro? Vambora, vamos, ministro, lá para Mato Grosso do Sul, vamos para Dourados, vamos lá para Rádio Grande FM. O Heraldo Maciel também está com a gente. Oi, Heraldo, bom dia para você.
Bom dia aos colegas, bom dia, ministro, parafraseando aqui o programa. Ministro, prestando atenção aqui no que o senhor diz, há uma situação que provoca preocupação, que se trata do tarifaço e as suas consequências, né, na economia do Brasil. Eu vejo aqui que há a chamada regra de proteção, que é para aquelas pessoas que precisam fazer uma transição entre o Bolsa Família, né, os programas de assistência, e que vão investir, né, vão para o mercado de trabalho. Como é que funciona essa regra de proteção? E, ministro, eu acrescento aqui o seguinte: digamos que essa pessoa, essa família, ela vá para trabalhar, amanhã perde o emprego, ou resolve investir em um pequeno negócio e não deu certo. Ela pode retornar para o programa?
Olha, Heraldo Maciel, primeiro meu abraço aí também para todo o nosso time aí da Rádio Grande FM, aí em Dourados, no Mato Grosso do Sul, viu? Não pode errar, não. Saudar aí, eu tenho grandes amigos aí, tivemos aí, inclusive, no trabalho nessa área do empreendedorismo com os indígenas. Com os indígenas, né? E é interessante, eles produzem, por exemplo, a mandioca, fazem ali a tapioca, usam a tapioca com um pouco de trigo para fazer pão, uhum. Junto com uma massa que é feita de abóbora, e esse pão é fornecido para alimentação escolar. Comida saudável, fabricada pelos indígenas. Então, eu quero parabenizar aí o Humberto, que é o secretário de Agricultura, que faz esse acompanhamento com o governo do estado, com as entidades. Mas veja só, sua pergunta é muito importante. Primeiro, a minha preocupação com o tarifaço, ela é mais no câmbio. Uhum. Né? Porque como a gente ainda compra alguns produtos em dólares, em moeda estrangeira, quando desvaloriza o real, termina tendo ali um impacto no preço do que a gente compra de fora. Neste caso, eu acho que, graças a Deus, está voltando aí ao normal. Ontem já fechou a 5,6, enfim. Fica acompanhando aqui, um olho no prato e o outro no gato, literalmente. Agora, a sua pergunta, ela é importante para compreender. Nós fizemos mudanças. As pessoas estavam com medo de ir trabalhar, com medo de fazer um negócio e perder o benefício. Hoje só perde o benefício quando sai da pobreza. Ou seja, o objetivo é tirar da pobreza. Então, nós temos nesse instante, nesse mês de julho, no pagamento que estamos fazendo, 4 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família 100% e recebem o do salário da carteira ou do negócio. Por que que não sai? Porque quando a gente divide a renda, ele ainda não saiu da pobreza, não é? Quando eleva a renda, tem uma regra de proteção. A gente paga 50% E aí vai até 12 meses, não é, com esse pagamento para poder garantir. Esse emprego é seguro mesmo? O empregado e o patrão se entenderam? Enfim, então esse trabalho tem dado bom resultado. 17 milhões de pessoas já celebraram o contrato de admissões. O ano passado, 98% das vagas de novos empregos, desses 1 milhão e 700 mil novos empregos, o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, 98%. Esse ano, 91% desses cerca de 1 milhão de empregos, 910 mil é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, o povo quer trabalhar. E o principal, meu querido Heraldo Maciel, é quando vai para o emprego e a renda eleva, ele sai do Bolsa Família, mas ele não sai do cadastro. Aquela beneficiária, aquele beneficiário permanece no cadastro. Lá na frente, perdeu o emprego, não entra mais em fila. Automaticamente, após o aviso prévio, já volta para o Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família é um colchão de proteção social. Não é? Entrou uma vez, só sai para cima. Então, quem perde o emprego não entra mais na fila para voltar. Volta automaticamente para o Bolsa Família. E essa é, eu digo, a principal mudança. Todo mês, eu lá no Ministério, com a nossa equipe do cadastro, lá o Rafael Osório, a Eliane Aquino, enfim, a gente faz a folha de pagamento com o Dataprev, com Caixa Econômica, e garante essa condição que é muito favorável.
Ministro, eu vou aproveitar até a pergunta do Heraldo para emendar uma outra aqui, já vou chamar a Rádio Vox lá em Minas, mas é o seguinte, quando a pessoa sai do Bolsa Família, ela automaticamente também sai de todos os outros programas sociais?
Essa aqui é a vantagem, não sai. Porque, veja, além do Bolsa Família, do BPC, Karine, temos 36 outros programas. É o Pé de Meia, isso, é Farmácia Popular, é o Tarifa Social de Energia. Então, é exatamente por isso que a gente fez essa regra. Sai do Bolsa Família, porque elevou a renda, porque saiu da pobreza, mas não sai do cadastro. É exatamente para garantir...
Para continuar aquela... nos Exato. Outros.
É o que o presidente Lula chama dignidade. Ela vai, por exemplo, para o Minha Casa Minha Vida, tem prioridade na casa, no apartamento, não é? E não paga, tá certo? Recebe ali o documento da casa e a chave da casa.
Excelente. Então, você que tem vontade de sair do Bolsa Família ou que está quase lá para sair do programa, não se preocupe que você não sai dos outros programas aí do governo, como o Pé de Meia, né, ministro? E
Exatamente.
Tantos outros que o governo tem. Vambora, ministro, vamos lá para Ipatinga, vamos a Minas Gerais, vamos lá para a Rádio Vox. Marcelo Augusto está com a gente. Oi, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia aos colegas e a todo o Brasil que nos acompanha. Ministro, eu falo de Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. É uma região muito conhecida pelo presidente Lula, muito por conta do envolvimento sindical dele. Aqui nós temos a Uzi Minas, a maior produtora de aços planos da América Latina, a Aperam, uma das maiores produtoras de aço inox do mundo. E tendo em vista tamanha riqueza, de acordo aí com dados do CAD Único de 2022, cerca ali de um pouco mais de 21% da população é considerada que vive em situação de pobreza, com renda mensal de R$ 210 por morador. E mais de 40% são considerados de baixa renda. E eu queria saber do senhor como que o Ministério planeja trabalhar com os governos estaduais e municipais, em especial a região aqui do Vale do Aço, para implementar programas sociais eficazes com foco em reduzir essa pobreza extrema e aumentar a qualidade de vida das comunidades mais carentes aqui. Obrigado.
Meu querido Marcelo Augusto, primeiro meu abraço aí para você, todo o nosso querido povo de Ipatinga, nosso povo mineiro, e agradecer aí o nosso, para todo o Brasil, Sistema Único da Assistência Social, Sistema Único de Segurança Alimentar, o povo do Cadastro Único, que são ferramentas extraordinárias, que hoje nos permite trabalhar de braços dados com a saúde, com a educação, o emprego, essa área da própria segurança, do empreendedorismo, ou seja, e dando bons resultados aí a todo o time da Rádio Vox. Veja só, Ipatinga é uma região que a gente já tem importantes conquistas. Como você disse, nós estamos comemorando no Brasil a redução da miséria e a redução da pobreza e o crescimento da classe média. O Brasil é a décima potência econômica do mundo. Éramos a 12ª, melhoramos, caímos já para entre os 10, aliás, subimos, para entre os 10 mais maiores economias do mundo. É por isso que o Brasil participa do G20, os 20 Sim. maiores do mundo. E veja, dentro desse trabalho, o presidente Lula, pela sua experiência de vida, ele diz: pobreza não é só comida e não é só dinheiro. De um lado, a gente tem que superar a fome, pessoas que não tomam café, não tomou café hoje, não tem o do almoço, não tem a janta, então a gente tem que dar a mão aqui para que essa pessoa possa ter a alimentação. Aí é o Bolsa Família, é a Cozinha Solidária, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, alimentação escolar, que é fundamental, e com compras governamentais, comprando dos pequenos agricultores, que estimula produção. Pois bem, o fato é que numa região como Ipatinga, a gente está com 21%, né, como foi dito, no padrão abaixo da linha da pobreza, como se diz, que é o povo que entra no Bolsa Família. São 3,7 milhões de famílias cadastradas. Nós temos 8,7 milhões que estão aí de pessoas no Cadastro Único, e aí nós estamos repassando, por exemplo, para Minas Gerais, 12 bilhões de reais só do Bolsa Família este ano, mas a gente repassa também recursos do BPC, ou seja, garantindo ali o dinheiro chegar para quem mais precisa. Tinha muita fraude, a gente combateu fraude também, infelizmente tinha essa parte, para ter um cadastro eficiente, para tirar da fome, chegar verdadeiramente a quem precisa com esse dinheiro que circula na economia e complemento em alimentação. Agora, também é preciso ali dar a mão para que as pessoas possam ter dignidade. Então, tem moradia? Não. Minha casa, minha vida. Onde mora? Tem energia? Não. Luz para todos. Tem água? Água para todos. A casa não tem banheiro? A casa precisa de mais um quarto? Há necessidade de uma ponte, tirar do isolamento, um apoio para um negócio, um apoio para a produção. Então, são 36 programas que nós trabalhamos. Tem a pessoa com diabetes, com problema de pressão alta, tem que comprar remédio, é caro. Farmácia popular, uhum. Remédio gratuito, remédio com um desconto muito grande. Agora, o Luz do Povo, Luz para Todos também, com a tarifa social de energia. Então, esse trabalho, ele garante uma condição de que essas pessoas tenham a cabeça no lugar para trabalhar, principalmente. É o contrário do que dizem. A pessoa, quando passa fome, imagina um pai, uma mãe que não consegue botar comida na mesa da sua casa, não é? Então, ela sai pedindo, ela sai, ou seja, a cabeça dela é resolver a comida. Quando resolve o da alimentação, ela vai atrás de trabalho, vai atrás de emprego. É exatamente o contrário do que dizem. Então, a Minas Gerais é um estado com o qual trabalhamos fortemente, com os municípios, com as entidades sociais, garantindo chegar aonde ainda não chegamos. E é claro, quero aí ter o prazer dessa região de Ipatinga, tirar proveito de uma região industrial, uma região com comércio forte, uma região de grande produção. Como é que a gente abre condição de abrir espaço para esse povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, para o emprego ou para um pequeno negócio? E está dando resultado também.
Ministro, de Minas a gente vai ao Amazonas, vamos a Manaus, vamos lá para o Portal A Crítica. Lucas Mota está com a gente também pela primeira vez aqui no Bom Dia, Ministro. Oi, Lucas, bem-vindo, bom dia para você.
Olá, Karine, muito obrigado, bom dia para você, bom dia, ministro, bom dia também aos colegas. Ministro, agora há pouco o senhor falou sobre a questão alimentar e eu quero voltar nesse assunto aqui que é muito importante. Falando aqui do Amazonas, a gente teve em 2024 com aproximadamente 48 mil agricultores familiares e pequenos produtores assistidos, pelo menos ali pelo Estado, mais de 33 mil hectares de produção e uma movimentação de mais de 1,5 milhão na venda desse tipo de produto, desse tipo de alimento. É claro que, além disso, a gente também tem as maiores distâncias do país aqui, uma logística que prejudica muito quem quer crescer e quem quer fazer dessa uma ponte para sair da linha da pobreza e também para ajudar no combate e também numa missão do governo, que é tirar o Brasil do mapa da fome mais uma vez. O senhor acredita que, para esse cenário, ainda se precisa de políticas públicas mais específicas para o caso do Amazonas? E também como é que o governo tem visto essa situação para ampliar ações como já acontecem hoje no caso da aquisição de alimentos? Obrigado.
Meu querido Lucas Mota, um abraço a você aí, todo o time aí do Portal A Crítica, de Manaus, todo o povo de Manaus e aí do Amazonas. Estive aí agora, bem recentemente, dentro dessa linha que você acabou de colocar, ali numa parceria com parte da bancada federal. Eu destaco aqui o senador Eduardo Braga, o senador Omar Aziz, ali o deputado Ricardo, o prefeito de Manaus esteve presente aí também, e trabalhamos uma parceria com equipamentos, né? Ou seja, ali para fazer o transporte de alimentos com embarcações, não é pelas estradas. Uhum. Boa parte das localidades é para transportar o peixe, para transportar o açaí, para transportar vários produtos, precisa ali trabalharmos com embarcações. Então, o Ministério trabalhava, né, caminhonetes, trabalhava a van da equipe da Segurança Alimentar e do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e aí agora a gente podendo trabalhar com embarcações adequadas também, com toda a segurança, para os profissionais, mas também para os pequenos. A gente colocou esses equipamentos para indígenas, equipamentos para ribeirinhos, para os pescadores, enfim, e garantindo com isso melhor resultado. Olha só, um ponto importante aqui que eu vou destacar. De um lado, apoiar para que se tenha maior produção. Do outro lado, dentro do próprio contexto da COP30, ou seja, da preocupação ambiental, a recuperação de áreas que não são em unidades de conservação, não são parques de conservação, parque ambiental, ali a gente patrocina um trabalho para a produção de mudas de plantas nativas que são produtivas, é uma floresta produtiva, ou seja, aquela área que queimou, aquela área que foi devastada, ali a gente recupera plantando açaí, castanheira, guaraná, cupuaçu, cacau, ou seja, plantas que são do ecossistema local, e quando essa floresta atinge uma determinada idade, ela é uma floresta que emite oxigênio, capta CO2, ou seja, é boa para o meio ambiente, ela é reservadora de água, ela é contenção de água, mas ela é produtiva. Ou seja, os nativos ali são pagos para a garantia Bolsa Verde, né, e mais a compensação social para a produção. E depois ganham do resultado. Ou seja, esse ponto é, por exemplo, uma novidade entre tantas que estamos trabalhando na região. Como garantir o ambiental integrado com o social e o econômico? Então, esse desafio, porque as pessoas que moram ali precisam e querem crescer. A gente quer dar esse apoio para crescer. E assim, Lucas, vamos seguir trabalhando, aprendendo também com povos da floresta, aí para que possam nos ensinar os caminhos para que a gente possa dar aí a condição de bons resultados.
E do Amazonas, ministro, a gente segue para o seu estado. Vamos lá para o Piauí, vamos a Teresina, vamos lá ao Portal Dia. Ezequiel Araújo, bem-vindo você também, um ótimo dia.
Muito bom dia, Karine Mello, muito bom dia ao ministro, bom dia aqui aos meus colegas e, claro, a todos também que nos acompanham. Ministro, eu trago agora informações mais agravantes, né? Principalmente referente à grave seca que assola todo o Nordeste, né? São mais de 570 municípios E especificamente aqui ao estado do Piauí, são mais de 150 municípios que estão sofrendo com a grave seca em várias regiões. Nesse sentido, eu pergunto, faço a seguinte pergunta. Diante das particularidades do Piauí, como o alto índice de ruralidade, seca, migração, que políticas o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome tem estruturado para garantir que os programas de transferência de renda e inclusão produtiva sejam também efetivos no ambiente rural, principalmente levando em consideração as previsões de seca severa que temos para este ano? Muito obrigado.
Olha, Ezequiel, primeiro meu abraço aí a você, né, todo o time aí do Portal Dia, tenho muito carinho aí pelo trabalho de vocês e, claro, para mim a Teresina, né? Estava aí ontem, aí cheguei hoje, aliás, cheguei ontem de Teresina, tivemos aí boas agendas, vim na madrugada, e veja só, acompanho essa situação de seca no Nordeste. Eu fui governador do Piauí, fui presidente do Consórcio Nordeste. Agora, coincidência, o Rafael Fonteles é o atual presidente do Consórcio Nordeste. E estamos trabalhando, porque, veja, é isso que eu falei aqui, a mudança climática é uma realidade. Seca sempre teve no Nordeste. Sempre teve, né? De tempos em tempos, seca. Qual é a diferença? É que, normalmente, você tinha ali o mês de janeiro, fevereiro, que não choveu, mas lá na frente, março, abril, maio, chovia. E a pessoa tirava ali alguma produção. Este ano foi, como a gente diz no Nordeste, inteiriço. Ou seja, foi o período todo que era para chover, não é? Sem as chuvas. Então, é algo muito, muito grave. Não é? A minha mãe mora na região ali do semiárido, da Caatinga, região de Oeiras, São Miguel do Fidal, o Pais Landim, e ela esteve comigo esses dias me dizendo, né, que inclusive a lagoa do Fidal lá secou, não é? É uma realidade de várias regiões. Nós estamos com vários municípios, com decreto de emergência, o primeiro é esse, o município tem que fazer o decreto de emergência. Fazendo o decreto de emergência, juntamente com o ministro Valdez, juntamente com a área da saúde e outras áreas, a gente trabalha em dois blocos. Um primeiro, ajuda humanitária, não é? Perdeu a produção de alimentos. Então, veja, ao produzir, a gente tem que se preparar com a Conab para esse abastecimento. As pessoas dessa região têm a tradição de produzir o feijão, o milho, o arroz, o maxixe, a abóbora, enfim, para o seu consumo. Quando perde, isso precisa de socorro. E a gente garante com isso cesta de alimento, transferência de renda, mas também nós trabalhamos medidas definitivas. Como conviver com o semiárido? Ou seja, e que tal se trabalhar a região, é possível um poço tubular, uma adutora, agora mesmo vamos estar lançando a adutora da região de Jaicós e de outras, Jacobina, outras regiões, né, que são atingidas pela seca, garantir que tenha cisterna, né, no período que chove, coleta água de chuva. E o cisternão, que é um sistema em que você coleta uma quantidade maior de água e ela é utilizada para irrigação. Choveu, água de chuva. Não choveu, irrigação. Eu estive agora, há poucos dias, entregando na região com a Codevasf, com o Ministério da Agricultura, colmeia, a abelha convive bem com o semiárido. Caprino, ovino, convive bem com o semiárido. Então, há plantas, há animais que convivem bem com o semiárido. E kits de irrigação, tratou para equipamentos agrícolas para melhorar o resultado. Então, e é claro, garantir que com isso a gente tenha segurança hídrica combinada com segurança alimentar. Então, eu sou autor, inclusive, do Programa Brasileiro de Convivência com o Semiárido. Aprendi com a articulação do semiárido, que é um rol de muitas entidades, e inclusive essa experiência estamos levando para o Rio Grande do Sul, onde tem problema de seca, Amazonas, toda a Amazônia, não é? É problema de seca. Lá nós estamos trabalhando um modelo que é um sistema de tecnologia social que faz a captação dos córregos ou de poço tubular e a partir dali faz o tratamento para garantir água. Eu tive a oportunidade de estar lá no Pará, lá no Amazonas, lá em Rondônia, no Acre, Roraima, aprendendo com os nativos, no Amapá. E é interessante, a gente pensa o Amazonas, a Amazônia, a gente só não pensa em problema de água.
É verdade.
Então, quando você vai lá, mora na beira da lagoa, mas a água, ela baixa, fica aquele groladozão preto, fica aquela lama, não é? Que é inservível para o consumo. Então, precisa ter sistemas de tratamento. Tivemos agora no arquipélago de Marajó, e aí, veja só, são 7 mil sistemas que o MDS, nesse modelo de tecnologia social, já trabalhou na Amazônia. Aproximadamente 56 mil, não é, para a região Nordeste. Então, nós vamos estar trabalhando, sim, o programa de convivência com as mudanças climáticas, essa orientação do governo do presidente Lula, junto com a ministra Marina, com todas as áreas e para todas as regiões.
E do Piauí, ministro, nós vamos ao Rio Grande do Sul, vamos lá para a Rádio Imembuí, vamos lá para Santa Maria com Diego Facchini. Oi, Diego, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Vamos continuar um pouco ainda no tema mudanças climáticas, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul estamos passando, né, por muitas dificuldades climáticas, vamos assim usar o termo, e com isso, muitos pequenos produtores que eram praticamente autossustentáveis já não conseguem produzir tudo na sua área. Dessa forma, né, o custo familiar acaba aumentando e a renda, consequentemente, diminuindo. E o governo já tem um plano para ajudar especificamente essas pessoas?
Meu querido Diego Facchini, primeiro meu abraço a você, todo o nosso povo aí da Rádio Imembu.
Imembuí.
Todo o povo aí de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Quando eu assumi lá no Ministério do Desenvolvimento Social, em janeiro de 2023, a primeira viagem que eu fiz foi para o Rio Grande do Sul. Era seca, ali era já o terceiro ano de seca em 2023. Fui na região de Bagé e outras regiões, ali o gado magricelo, né, a plantação ali toda perdida, e ali nós apoiamos com ajuda humanitária, mas ali eu fiz uma proposta nessa linha que eu acabei, Diego, de falar aqui. O Rio Grande do Sul precisa conviver com as mudanças climáticas. Ela fica numa região que é no Cone Sul, no Cone da América do Sul, recebe influência do Atlântico e do Pacífico. E ali nós estamos tendo sistemáticos problemas. Enchente, como agora, seca, como um dia desse, tá certo? Ou seja, sai da enchente, vem a seca. O período que é para chover, não chove. E outro período chove demais. Então, é uma situação realmente dramática. E um dos caminhos é a produção irrigada, a necessidade de trabalhar modelos de irrigação. Começamos a experimentar com sistemas de barramentos de água, com sistema de adutor de irrigação e também com o modelo do cisternão, que é uma tecnologia que faz captação de água de chuva para ser usada ali no período que não chove, não é? E com isso garantir água para o gado, água para suíno, para aves, para plantação, ou seja, garantir uma condição de convivência com a mudança climática. Essa, infelizmente, é uma realidade de parte de Santa Catarina, do Paraná, mas especialmente Rio Grande do Sul. Mas já é possível verificar, atenção, no Sudeste, na região Centro-Oeste, a gente teve incêndios no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, eu mesmo fui lá num período crítico lá, a mortandade de animais, o risco para as pessoas sofrerem incêndio. A região norte, como eu falei aqui, e o nordeste. Então, Diego, sim, nós estamos trabalhando, as nossas equipes não deixaram. A gente criou, a partir da experiência do Rio Grande do Sul, a Força SUAS. Já tinha a Força SUS, agora a Força SUAS. O que é isso? São profissionais do Brasil inteiro que são qualificados para situações de emergências e de calamidade. E na hora de uma necessidade, assim como os bombeiros deslocam para aquela região já preparadas para as condições de atendimento. Aí estamos numa fase de reconstrução de estradas que ainda tem muitas em andamento, redes elétricas que foram atingidas, habitações, ainda não concluímos todas as moradias e vamos continuar. Ajuda humanitária combinada com reconstrução, mas também preparando desde o sistema de alarme, né, até as condições de andar. E com o governador Eduardo Leite, ali destaca o trabalho da sua equipe social, é muito destacado, Beto Faro, que é um secretário da Assistência Social, integrado com os municípios, a importância dos movimentos sociais, as redes de solidariedade com cozinhas solidárias, enfim. Então, esse trabalho de ajuda humanitária combinada com medida definitiva, a preparação para a convivência com as mudanças climáticas, adequando a região para uma nova resiliência, uma nova resistência, tolerância, né? Seja efeitos de excesso de água, seja de seca.
Ministro, vamos fechar o nosso giro com as rádios lá com Aracaju, Sergipe. Vamos lá para a rádio A8SE, a Jéssica Cruz está com a... Portal, não é rádio. A8SE estão pela primeira vez aqui com a gente. Jéssica Cruz, bem-vinda. Um bom dia para você, querida.
Bom dia aos colegas, bom dia ao ministro. E a minha pergunta, ministro, é com relação aos gastos do governo. Existe aí uma busca incessante por aumentar a arrecadação e diminuir os gastos. E, ao mesmo tempo, uma pressão do Congresso que também não quer cortar na própria carne. E aí eu pergunto ao senhor como existe esse diálogo, como é que acontecem as discussões do Ministério do senhor com o Ministério da Fazenda para que a gente não tenha um impacto negativo nos programas sociais.
Ô Jéssica, primeiro meu abraço aí a você, todo o nosso querido povo de Aracaju, de Sergipe. Estive aí agora bem recentemente num evento Nordeste, né, do Sistema Único da Assistência Social, e de novo agradecer aí todo esse time, e você aí pelo portal A8SE e também aí a todo o nosso querido povo. Olha, veja só, eu falo com autoridade de ser parte do Congresso. Eu sou senador eleito pelo Piauí, estou à disposição do Executivo para essa missão no Ministério da Área Social, tirar o Brasil de novo do mapa da fome, se Deus quiser vamos tirar, com redução da miséria e da pobreza, e vamos alcançar. É um plano. Quando desmantela o plano, claro, dá errado. Se você tem o piloto fazendo um plano de voo e alguém desmantela o plano de voo, é risco, não é? Quando você tem qualquer empresa, a empresa tem um plano e alguém desmantela o plano, é risco, seja no setor público ou no setor privado. Então, o nosso plano, ele é sintetizado no orçamento, não é? E tenho conversado com meus colegas no Senado, na Câmara, do efeito que tem o desmantelamento do orçamento, não é? A criação de despesas, por exemplo, tinha toda a reivindicação dos estados para a negociação da dívida dos estados. Agora, essa dívida, para ter o acordo que teve, ela impactou em 50 bilhões as contas públicas, ou seja, dinheiro que saiu do Tesouro Nacional para socorrer os estados. Tá bom, e de onde é que vem os 50 bilhões que estava lá comprometido com o programa de aquisição de alimento? Estava comprometido com a alimentação escolar, estava comprometido com o subsídio aos pequenos agricultores no Plano Safra. Tira daqui, vai faltar, vai desmantelar o plano. Então, um momento realmente que precisa ter um desfecho adequado. Ou seja, afinal de contas, somos um país onde quem é do executivo tem compromisso, responsabilidade com o povo, sim. Mas o Congresso também, mas o Judiciário também. Então, os três poderes, os três níveis de governo, a própria Constituição já fala da separação, da independência, mas da harmonia. A harmonia, Olha quando dá uma desarmonia no mundo como essa, não é? Entre o presidente dos Estados Unidos adotando medida em relação ao Brasil, ou à Rússia, ou à França, ou o Canadá, ou o México, ou seja, olha o efeito que dá. Então, eu digo a você que, Jéssica, nós temos sim um grande desafio. Agora, eu estou dialogando, a gente vai votar este ano, agora nesse segundo semestre, o orçamento para 2026, e não é razoável acontecer o que já aconteceu. No meu ministério, por exemplo, nós tivemos 1,5 bilhão subtraído de programas muito, muito importantes. São cisternas para Sergipe, não é, que nós estamos agora tendo que recompor para poder seguir adiante. São programas como o programa de aquisição de alimentos, que abastece Cozinha Solidária. Nós visitamos aí, não é, o trabalho com as cozinhas solidárias em Aracaju e em outros municípios. O trabalho, por exemplo, para as mulheres. Tivemos com a ministra Márcia Lopes visitando com o governador, com os senadores, parlamentares federais, estaduais, enfim, com os líderes, a Casa da Mulher Brasileira em Aracaju. Então, essa obra, quando tira o dinheiro dela, ela para. Não é? E aí você tem um equipamento que a sociedade está cobrando, que é ali com dificuldade de ir adiante. Então, eu coloco que o Brasil tem que ter, sim, essa integração dos poderes, mas é preciso que a gente tenha ali o interesse maior do povo em primeiro lugar. Então, vamos prosseguir dialogando. Eu espero que 2026 a gente... Vou usar uma linguagem que a minha mãe usa, viu, Érica e Jéssica? Criar juízo. Cria juízo, autoridade. Vamos cuidar do interesse maior do povo para não prejudicar o povo, para melhorar a vida do povo.
É isso, ministro. Com isso, a gente encerra o nosso giro de rádio. A gente está bem na retinha final já do Bom Dia, Ministro, mas queria tratar ainda de um outro assunto. O senhor estará na Etiópia, lá em Addis Abeba. No próximo dia 28, vai ter uma reunião da ONU lá, que vai tratar do mapa da fome. Né? O senhor esteve aqui várias vezes. O governo federal tem a meta de tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Quero saber... em que pé estamos? O que a gente vai ter de novidade lá em Addis Abeba? O que o senhor pode já trazer de spoiler para a gente na questão do mapa da fome, ministro?
Olha, Érica, primeiro assim, saudando aqui você, tem uma garantia, Karine, de que teremos boas notícias. Boas notícias, né? A minha responsabilidade, você nem imagina o tamanho, além do Ministério, do tamanho do MDS, a CAISAN, que é essa Câmara de Segurança Alimentar, o Brasil, pela confiança do mundo, quase que ao mesmo tempo, na presidência do G20, né, concluiu agora, aí lá tem o G20 social, a presidência do Mercosul, Mercosul social, a presidência dos BRICS, BRICS social, da COP30, tem lá a COP30 social integrado com o ambiental e o econômico. E eu sou o presidente da CELAC, que é da América Latina e do Caribe, e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, eu coordeno, não é, um grupo que são 192 membros, países, organismos da ONU, enfim. E estou indo lá para esse evento na África, lá na Etiópia, em Addis Abeba, do Comitê de Segurança Alimentar, tratando sobre segurança alimentar no mundo. Como é que a gente abastece de alimento situações como o Haiti, situações como a Somália, Sudão, situações relacionadas com a Palestina, por exemplo, né? Enfim, a Ucrânia, várias regiões do mundo atingidas. E ali vai ter o presidente da FAO, do Fundo da Alimentação da ONU, anunciando o que o Brasil chama o novo mapa da fome. O Brasil, nós recebemos em 2022, o Brasil com 33 milhões e 100 mil pessoas. Já reduzimos 24,4 milhões que estavam na fome e saíram da fome. 85% dos que estavam na chamada insegurança alimentar severa. Então, é uma conquista muito importante, mas aqui há necessidade de mais redução. Eu acho que vamos ter nova redução. Também a garantia, não é, de redução no mundo. A meta é até 2030 o mundo reduzir o mais perto de zero, já que o mundo produz alimento, como justificar a gente passando fome? Eram 750 milhões, em 23 caiu para 735. Foi bom porque parou de crescer, e uma ligeira redução ajudada pelo Brasil. Agora, em que patamar vamos ficar? Eu acho que vamos ter redução no mundo, acho que vamos ter redução no Brasil. Vai sair do mapa da fome? Ainda não. Mesmo em 23 e 24, a gente já estaria fora do mapa da fome. Em 23, a gente reduziu de 4,7, caiu para 2,8. E agora, em 24, eu acho que a gente deve ter ficado aí 2,3, 2,4%. 2,5 para baixo já sai do mapa da fome. Mas o critério da FAO é um triênio, para não ser aquela coisa conjuntural, tem que ser a média de 3 anos. Então, eu lhe digo, o resultado de 24 nos dará a segurança de que neste ano de 2025, por isso que não pode faltar orçamento, Jéssica, que neste ano de 2025 a gente complete o triênio para, em julho de 26, no anúncio da FAO, o Brasil fora do mapa da fome, o que será um recorde. Veja que o Brasil, que já é o país que tirou da fome em menos tempo, 11 anos, agora vamos alcançar, se Deus quiser, em 3 anos. E ao mesmo tempo, reduzindo a fome, reduzindo a miséria, estava em 9%, o Banco Mundial divulga agora, caiu para 4%, reduzindo a pobreza estava em 37% em 2021, caiu agora para 23%, segundo o Banco Mundial, FGV, vários estudos do IBGE, do IPEA. Nós tivemos a maior redução da desigualdade da história do Brasil. Todos esses indicadores são recordes, não é? Tanto da miséria como da pobreza. E o índice Gini, que era 0,544, quanto mais perto de 1, mais desigualdade, caiu para 0,50, ou seja, para menos desigualdade. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil subiu 5 casas no ranking internacional, passando vários países, melhorando, nesse caso, o social, a educação e a saúde. Então, eu digo que estamos no rumo certo e, se Deus quiser, próximo ano, com o resultado de 25, teremos o Brasil fora do mapa da fome, coordenado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tomara, ministro, acho que estamos num bom caminho. Quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui ao Bom Dia, Ministro. Quero deixá-lo aí à vontade, aí um minutinho para se despedir da gente.
Olha, meu abraço aí a todos que participaram aí pelas várias emissoras, portais, enfim, no Brasil inteiro, norte, todas as regiões. Isso. E aqui, assim, em seu nome, Karine, aqui agradecer também todo o apoio da equipe. E é claro, eu acho que a gente tem orgulho de viver num país que é uma grande potência do mundo. Tem orgulho de viver num país que é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. E que tal esse país, não é, com essa força, ser um país sem fome, ser um país sem pessoas na miséria, na pobreza? Ou seja, queremos um país de uma forte classe média que está crescendo. Ela estava caindo, estava em 43% da classe média, voltou a subir, está em cerca de 51%, então isso é bom. Quanto mais classe média, melhor. Quando alguém sai da fome, ali é alguém que tem chance de uma vida saudável, melhor. Imagine crianças, idosos. Quando alguém sai da pobreza, é inclusão socioeconômica. Então, eu fecho dizendo a você, eu tenho orgulho de trabalhar o social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. O social como parte que impulsiona o crescimento da economia, do PIB, tendo impacto na vida de todas as brasileiras e brasileiros. Então, que Deus abençoe o Brasil, que a gente possa alcançar cada vez melhor resultado para o nosso povo, especialmente para quem mais precisa.
Amém, ministro. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Quero agradecer também aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje, os de primeira vez e os que estão sempre aqui. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é sempre ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então numa próxima. Obrigada pela companhia. Tchau.